11 horas 23 minutos no horário de Brasília. Doutora Demar, o senhor falava nos bastidores, né, da dificuldade que é você encontrar, né, um doador. Qual que é essa probabilidade?
Então, antigamente, 10 anos atrás, pela dificuldade que não tinha uma estrutura de banco de doadores de medula óssea no Brasil, era a chance de encontrar no mundo doadores não aparentados era de 40%. Hoje, as novas estimativas com o banco de doadores voluntários de medula óssea sendo o terceiro maior do mundo, são mais de 4 milhões de doadores voluntários, essa estimativa de encontrar doadores já passa para 90%. Então, isso decorre porque a compatibilidade entre um doador e receptor depende da imunidade. E a nossa imunidade é determinada geneticamente. Então, por exemplo, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos doar para mim, a minha imunidade geneticamente tem que ser parecida. A minha imunidade com a do meu pai, da minha mãe ou dos meus irmãos, né? Então, para se encontrar um doador não aparentado, que não seja da minha família, para encontrar na família é 25%. Né? Então, hoje em dia está mais fácil para você encontrar, porque tem muita gente no nosso banco de doadores voluntários de medula óssea, que é o Redome, no Instituto Nacional do Câncer, e antigamente tinha pouca gente. E na nossa miscigenação racial faz com que geneticamente seja diferente as pessoas aqui do Brasil encontrar a medula óssea nos Estados Unidos, na Europa, ficaria mais difícil. Hoje, tendo o nosso banco, fica mais fácil.
Isso que me chamou a atenção. A nossa miscigenação dificulta também a busca desse doador, né?
Sim, antigamente dificultava, porque nós tínhamos poucos doadores voluntários. Hoje em dia facilita, porque o nosso banco de doadores voluntários de medula óssea no Brasil aumentou bastante, né? Então, é mais fácil você encontrar doador para o paciente brasileiro no Brasil do que fora do Brasil. Como antigamente, 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha essa população de doadores dentro do Brasil, era difícil você encontrar, né? De 40% chance de encontrar, passou hoje para 90%. Então, é um ganho muito grande.
É. Ainda assim, né, doutora, existe um grande preconceito e um medo das pessoas de doar, né? Como que funciona essa doação? Explica
então,
um pouco pra gente.
A doação, para você fazer a doação, para saber se você é compatível ou não com alguém, você doa sangue, né? Você vai coletar um exame de sangue, porque eles vão fazer um exame chamado HLA, antígeno de histocompatibilidade, que é isso que dá a genética da imunidade. Então, eles vão analisar a genética da sua imunidade. Se você for um potencial doador para alguém no Brasil ou no mundo, eles vão ligar para você e vão perguntar se você ainda vão questionar. Você foi voluntário, foi lá no banco de sangue, fez a doação de sangue para analisar a sua imunidade e vai ficar cadastrado. A sua genética imune vai ficar cadastrado no banco de sangue, no banco de doadores voluntários. Se acharem uma pessoa imunologicamente parecida com você, vai ser ligado para você, assistente social do Redome, né, do Banco Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, vai ligar para você e perguntar se você aceita ser doador. Né? Vai refazer outros exames, né? E se a pessoa disser, não, eu não quero ser doador, infelizmente você não vai poder doar, porque é voluntário, então você tem que querer altruisticamente ajudar o outro. Se você não quiser, eles não vão fazer nada, né? Não, claro que se for uma pessoa que tem a necessidade, eles vão tentar ver se você insistir com você para você doar. Mas a pessoa, é importante dizer, a pessoa que quer doar, não é doar para o seu vizinho, tem que doar para qualquer pessoa. Né? Aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, tem que ser voluntário, altruisticamente ele querer ser doador.
E é um procedimento bastante simples, né, doutor?
Simples. Então, normalmente, hoje em dia, está sendo coletado do sangue periférico. Punciona uma veia num braço e uma veia no outro. Você passa por uma máquina, o sangue passa por uma máquina como hemodiálise, né? E filtra o sangue. É tranquilo, né? Agora, quando você pode ser que você não tendo veia, às vezes, ou por algum outro motivo, relacionada ao procedimento ou o paciente, a necessidade de coletar da medula óssea, daí tem que levar para o centro cirúrgico, fazer uma anestesia ráquio, peridural, e coletar do quadril, né? Fazer a aspiração do quadril da medula óssea, né? Mas hoje em dia, cada vez mais, está sendo feito do próprio sangue periférico.
Da medula óssea no quadril, se falava muito antigamente, que doía muito. Então, portanto, as pessoas tinham medo de fazer essa doação, né, doutor?
Isso. Então, era mais... Tinha um desconforto maior, né? Mas, mesmo assim, eu participei de transplantes que, 20 anos atrás, a gente fazia bastante do quadril, retirada do quadril. Ficava em torno de 2 horas lá no centro cirúrgico, né? E o paciente saía muito bem. Tinha uma dor que melhorava com paracetamol, mas era tranquilo.
Tá certo, doutor. 11h29, daqui a pouco a gente vai pro repórter CBN. Antes de continuar a conversa aqui com o doutor Ademar, é importante um alerta. Na manhã deste sábado, a Sanepar lançou nota informando que pode faltar água em alguns bairros de Foz do Iguaçu, oeste do estado. Segundo a Sanepar, os principais reservatórios de água tratada em Foz estão operando com níveis considerados críticos. Segundo eles, medidas operacionais já estão sendo tomadas para manter estável o sistema de distribuição de água. Entretanto, pode ocorrer falta de água ou baixa pressão em várias regiões da cidade durante o fim de semana, principalmente nos períodos de maior consumo. A Sanepar orienta para que, neste período crítico, a população use a água com racionalidade, priorizando a higiene e o consumo humano. Atividades como limpezas de calçadas, carros e regas de plantas devem ser evitados. E os socorristas do CIART foram acionados na manhã deste sábado para prestar atendimentos a uma vítima de queda de plano elevado. Foi em uma residência na rua Paraná, no bairro Aclimação, em Cascavel. O rapaz estava em uma escada quando teria caído de uma altura aproximada de 60 centímetros. Após receber os primeiros atendimentos, Ederson Fernando da Silva Milani, de 25 anos, foi encaminhado ao Hospital São Lucas com ferimentos moderados. E lembrando que neste dia 2, dia de finados, tem programação especial no cemitério de Cascavel, com missas durante todo o dia, à espera de mais de 100 mil pessoas visitando os cemitérios de Cascavel e também de toda a região aqui da cidade, né? Nos distritos, a previsão de movimentação é bastante grande. Além disso, né, o tráfego nas estradas é tranquilo, apesar de ser feriado, mas não se trata de um feriado prolongado. A Ecocataratas prevê uma movimentação de 120 mil veículos para esse fim de semana e pediu aí um grande feriadão para as pessoas que gostariam de viajar. Portanto, nessa manhã de sábado, o fluxo de veículos é bastante tranquilo na BR-277, que é a principal rodovia que passa por Cascavel. De acordo com a concessionária que administra a via, o maior fluxo de veículos foi registrado no fim da tarde de ontem, sexta-feira, dia 1º. Neste sábado e domingo, as pistas devem ter pico de maior movimentação, principalmente no fim da tarde. A expectativa é de que 120 mil veículos, então, passem pela BR-277 de Guarapuava a Foz do Iguaçu.
11 horas e 31 minutos, vamos para o repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
Sábado, 2 de novembro de 2019. A promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho pediu para ser afastada das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ela solicitou o afastamento depois da repercussão de postagens que fez em redes sociais em apoio à campanha do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Carmen Elisa é uma das 3 promotoras que desmentiram o porteiro que citou Bolsonaro em 2 depoimentos. 4 homens foram mortos a tiros no bairro da Gama, em Nova Iguaçu, ou melhor, da Grama, na Baixada Fluminense. Criminosos passaram em um carro e fizeram os disparos contra as vítimas que estavam perto de casa. Policiais militares estiveram no local e fizeram buscas na região à procura dos criminosos que fugiram. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais classificou pela primeira vez